E aí, povo, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Medicina Retada, o seu podcast com muito sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Aqui estamos nós, eu, Marcelo.
Eu, Gabriela.
Eu, Andrea.
E vamos falar hoje sobre um tema muito importante na prática médica e nas provas. Vamos falar sobre a abordagem diagnóstica da tuberculose pulmonar. Para começar, Gabi vai falar pra gente um caso clínico.
O caso clínico vai ser de uma questão da Unicamp, da prova de R3 de clínica médica, do ano 2021. Ele é um homem de 28 anos que veio para consulta no posto de saúde referindo tosse produtiva 2 meses associado ao emagrecimento nesse mesmo período.
Bom, então assim, a gente vê um paciente que ele tem características de um paciente com tuberculose pulmonar. Ele tem sintomas respiratórios de longa duração, ele tem perda de peso. A questão não fala se ele tem febre, mas a gente já começa a olhar, né, voltar nossos olhos para esse possível diagnóstico de tuberculose pulmonar. E aí, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode investigar se ele realmente tem um TB pulmonar ou se seria outro diagnóstico?
Qual seria o primeiro exame que a gente faria nele?
Esse paciente é um paciente sintomático respiratório, pelas definições do Ministério da Saúde. Né? Um paciente que tem pelo menos 3 semanas de tosse. Em sendo um paciente que tem tosse secretiva, um dos primeiros exames que a gente pode lançar a mão seria o BAR no escarro espontâneo. Né? Lembrando que às vezes a gente confunde. BAR é a pesquisa, né, de BAR, é o bacilo álcool ácido resistente. Então a gente pode pedir o BAR em diversos tipos de amostras. Nesse caso a gente pediria a amostra do escarro que o paciente tem. Se o paciente não tem escarro, a gente precisaria pensar em algumas outras formas de a gente ter material, mas nesse paciente a gente pediria aí 2 amostras do BAR para início de conversa.
Tá, e se ele não tivesse? O que a gente podia fazer? Você falou, né, gente? Pensar em outro jeito. O que a gente podia fazer?
Bem, se a gente quiser uma amostra, a gente poderia pensar em fazer, por exemplo, um escarro induzido. Sim. Ou até pensar num lavado broncoalveolar para tentar conseguir material. Mas além do BAR, a gente vai ter outros exames que vão poder nos ajudar, inclusive os exames de imagem.
Então, o raio-x é um exame que está bem indicado para esse paciente, né? Ele tem esses sintomas já de longa duração. Qual a grande questão do raio-x no diagnóstico da TB? Ele é pouco sensível, principalmente nas fases mais iniciais, você não vai ver muita coisa, né? Mas tem alguns achados no raio-x que a gente vai conseguir ver bem, né? Principalmente lesões nos segmentos apicais, tanto nos lobos superiores como nos lobos inferiores. Então, se você tem, mesmo que seja opacidade, não precisa ser aquela cavitação clássica que a gente é acostumado a ver. Então, mesmo se forem opacidades, já sugerem esse diagnóstico de tuberculose.
E qual seria outra forma da gente investigar um paciente que está mais precoce no início da investigação?
Então, aí estaria bem indicada a tomografia. Se você tem a disponibilidade para fazer uma tomografia de tórax, a tomografia vai ser mais sensível, vai conseguir ver melhor complicações, né? Derrame pleural, atelectasias de uma possível TB mais antiga, que não esteja em atividade. Então, apesar de ser um exame de acesso um pouco mais difícil, se você tiver condições, a tomografia ajudaria muito, né, nesse diagnóstico.
Inicialmente, mesmo com raio-x negativo, por exemplo, a gente poderia considerar fazer a tomografia em que situação, André?
Em pacientes, quando você tem uma clínica que realmente fala a favor, mesmo com raio-x negativo, você pode fazer a tomografia, né? Você não vai deixar claro de fazer a pesquisa do BAR, mas você também solicita a tomografia se o paciente tiver essa clínica que seja realmente sugestiva como paciente desse caso clínico.
E aí uma coisa que é relevante que você traz aí é a questão da clínica.
Sim.
Quando a gente fala do BAR, por exemplo, assim como o raio-x, ele vai ter uma baixa sensibilidade, né? Como eu falei, dependendo da forma como a gente coleta esse BAR pode se tornar muito melhor, muito mais sensível.
E qual é a melhor forma de coletar esse BAR?
Então, a gente tem que sempre orientar a questão de a gente solicitar pelo menos as 2 amostras, como a gente conversou, sendo que o Ministério da Saúde faz uma coisa que é interessante e muita gente não sabe. A primeira amostra ela pode ser conduzida e coletada ali direto no laboratório ou no consultório do médico, né? O paciente não precisa estar em jejum, não precisa ser o primeiro.
E aí você já garante, né, que ele vai fazer aquele
exame. Que ele
primeiro
vai fazer o primeiro.
Não é um paciente que vai evadir.
Isso. E aí a segunda, obrigatoriamente, ela precisa ser feita na manhã seguinte. E aí sim, o paciente precisa estar em jejum, né? Ele pode lavar a boca, mas não pode escovar dente, não pode comer, não pode beber nada. E a gente tem que dizer para o paciente, ó, você vai induzir uma tosse pegar todo esse catarro e tentar colocar toda essa secreção dentro do potinho.
E tem alguma quantidade mínima para fazer esse exame?
Tem. É, a recomendação do Ministério da Saúde é que a gente tenha pelo menos 5 ml de escarro. Então, o paciente tem que ter uma tosse secretiva, uma tosse eficaz, porque senão vai vir lá no bar com aspecto salivar, então só veio a baba do paciente e, obviamente, o exame vai ser negativo. E aí, uma coisa que é importante é, se o paciente vem com bar negativo, o bar não afasta. A recomendação do Ministério da Saúde é que a gente faça pelo menos 2 amostras de bar, mas você pode fazer a terceira, a quarta, a quinta. A gente deve sempre levar em consideração, principalmente, a clínica do paciente.
Isso. Tanto que a baciloscopia positiva com a clínica já fecha o diagnóstico, né? No entanto, a baciloscopia negativa, como você falou, não afasta. Por quê? Porque o padrão ouro para o diagnóstico é a cultura. A cultura que vai ter uma maior sensibilidade, chega a ter 80% de sensibilidade, com especificidade também muito boa. Ela vai ter mais de 90, mais de 95% de especificidade. Então, se o BARM é positivo, ok, ótimo, né? Juntou com seu quadro clínico, você já deu o diagnóstico. Mas se o BARM não for positivo, você já vai ter coletado a cultura.
Faz junto, né?
Isso. Você vai coletar junto, né, a pesquisa do BARM com a cultura, e essa cultura, de todo modo, vai correr. Mesmo que a baciloscopia seja negativa, a cultura vai estar lá correndo. Só que aí vem o grande problema da cultura. Dependendo do meio em que ela é feita, ela pode ser feita em meio sólido, em meio líquido, mas ela demora até 40 dias para sair o resultado. É muito tempo, né?
O paciente não pode ficar 40 dias esperando o resultado.
Passando tuberculose para todo mundo.
Isso, né? Botando bacilo para todo mundo. Então, a cultura é o padrão ouro. Todo paciente precisa fazer o teste de sensibilidade que vem junto com a cultura, mas não dá para esperar esse tempo todo, né? E aí, o que é que a gente faz, então, para tentar ser mais rápido e tentar aumentar a sensibilidade e a especificidade da baciloscopia?
É aí que entra o teste rápido molecular que a gente conhece comumente, né, como GeneXpert. Né? GeneXpert é a marca. Né? O teste rápido molecular, na verdade, nada mais é do que a gente fazer uma reação em cadeia de polimerase e um PCR que vai procurar lá o DNA do micobactério tuberculose. E aí, uma coisa que entra indiferente com a cultura é que, dependendo de como a cultura seja feita, como você falou, ela pode positivar para pacientes que tenham um bacilo não tuberculose. Dependendo da metodologia da cultura, ela acaba sendo um pouquinho realmente mais específica, mas o GeneXpert não. Ele só positiva se o paciente tiver o DNA. O problema é que, se ele tem um DNA, esse teste vai ser positivo para sempre. Então, se o paciente teve um primeiro episódio de tuberculose, foi tratada e eu peço o GeneXpert, ele vai continuar para sempre positivo. Por isso que é um exame que é melhor indicado ali nos pacientes no primeiro diagnóstico, né? E o grande problema dele, apesar dele ter essa sensibilidade melhor, a especificidade melhor, é o custo. É um exame que é muito mais caro, só que foi incluído aí na lista dos exames que o SUS disponibiliza para fazer.
E aí a tuberculose é um problema tão importante aqui no nosso meio, né? Que aí é uma coisa que é interessante. Quando no fluxograma do Ministério da Saúde, você faz a pesquisa, né, do bacilo, você faz o GeneXpert, o teste molecular, e você faz a cultura. Então, quando você junta esses três, então realmente você vai ter uma sensibilidade e uma especificidade muito boa. Então, hoje em dia, a gente nem fala tanto, né, quando é que eu faço o BAR ou quando é que eu faço o GeneXpert. Se você tiver disponível, você já faz os dois. Tem uma suspeita clínica, você já vai e faz os dois.
E aí a gente entra em algumas situações. A gente pode ter o BAR positivo com o GeneXpert positivo, que a gente já vai começar o tratamento, ninguém tem dúvida que é tuberculose. Se o BAR é negativo, o GeneXpert é positivo e é a primeira suspeição, o paciente não tem história de tratamento, também está dado diagnóstico, eu vou começar a tratar. Se o BAR é positivo e o GeneXpert é negativo, a gente tem que lembrar que o GeneXpert ele é muito específico para o micobactéria tuberculose. O BAR não, ele pode positivar em outras micobacterioses. E aí quem vai tirar a dúvida da gente vai ser a cultura e a clínica do paciente. Se a gente está diante realmente de uma tuberculose pulmonar ou alguma outra micobacteriose que entra em um diagnóstico diferencial. E se, obviamente, os dois vêm negativos, a gente afasta definitivamente o diagnóstico de tuberculose.
E além disso, Marcelo, assim, o GeneXpert tem um negócio que também é interessante, porque ele pode avaliar a sensibilidade daquele micobactéria à rifampicina.
Perfeito. E aí entra um pouquinho naquela questão, né? Ele avalia ali o gene da resistência à rifampicina, mas a gente tem que lembrar que é só da rifampicina. Ele não vai avaliar a sensibilidade dos outros fármacos, como é o caso do teste de sensibilidade que é feito na cultura.
Isso.
E aí, assim, se a gente vem com um teste de resistência à rifampicina, independente dele ser positivo ou negativo, o teste de sensibilidade da cultura ele tem que ser feito. Mas se ele vier positivo, no primeiro momento ele não dá diagnóstico de tuberculose multidroga resistente. A gente precisaria repetir, né, esse gene expert, inclusive repetir gene expert, BA, cultura, em uma outra amostra. Se os dois gene expert de duas amostras diferentes são positivos para resistência à rifampicina, aí a gente tem o diagnóstico de multidroga resistente para a rifampicina. A gente vai ter que esperar o teste de sensibilidade, mas a gente já pode encaminhar para um serviço especializado para tratamento desses pacientes.
Ô, Gabi, me diz uma coisa, e o que que tu acha do PPD nesse paciente? Tu acha que entraria bem?
O PPD faz parte de um teste que ele não vai dar diagnóstico de tuberculose ativa. É sempre bom a gente lembrar que PPD e o IGRA são dois testes que a gente vai ver indiretamente, a gente vai avaliar a exposição do indivíduo ao micobactério da tuberculose. Então, a gente não vai dar o diagnóstico de tuberculose ativa. Para o diagnóstico de tuberculose ativa, a gente faz todos esses exames que a gente já estava falando mais cedo. Então, o PPD seria importante se, por acaso, esse paciente tivesse uma esposa, um contactante, que fosse para a unidade de saúde, não tivesse nenhuma queixa respiratória, fosse investigado sintomas respiratórios, ter feito raio-x, não tem nenhuma evidência de tuberculose ativa, a gente faz o PPD para avaliar se ela tem uma condição chamada de tuberculose latente.
A gente também faz esse exame quando a gente está pesquisando, por exemplo, o paciente vai fazer algum tratamento que é imunossupressor,
Isso.
né? Então, o paciente que vai fazer quimioterapia, radioterapia, imunobiológico, a gente acaba tendo que fazer o PPD, e aí entra isso que você disse, né? Mesmo fazendo o PPD, tem que fazer pelo menos raio-x.
Isso, para descartar tuberculose ativa.
E existem outras condições que não só os contactantes que a gente precisa pensar, né?
Existem outros pacientes que a gente precisa também rastrear a tuberculose latente. São esses, os pacientes HIV que têm um CD4 acima de 350, porque se tiver abaixo de 50, você já vai fazer o tratamento independente, então você não precisa fazer o teste. Pacientes que vão fazer tratamentos com doses, remédios imunossupressores, corticoides em altas doses,
Terapia, químicos,
isso.
né?
Tudo isso vai fazer com que, se o paciente tiver essa TB latente, ele pode desenvolver a tuberculose ativa. Então, a gente precisa fazer esse rastreio.
A literatura descreve que 15% a 20% dos pacientes com TB latente podem desenvolver progredina para TB ativa, então seria essa a principal importância. Mas me diz uma coisa, o PPD ele tem alguns problemas, né?
Então, o PPD, ele é um exame que a gente vai precisar pegar um pedacinho da proteína, um derivado da proteína dele e vai colocar no antebraço do paciente, inocular em via intradérmica. A partir daí, você vai a primeira vez, faz a inoculação, depois de 48 a 72 horas, você vai novamente ao posto de saúde para fazer a leitura. Então, é um exame que a gente tem algumas inconveniências. A gente precisa ir duas vezes para o posto de saúde para fazer e essa leitura depende de quem está fazendo a leitura.
É um
Tem que ser um
exame
profissional.
extremamente operador dependente.
Isso, e tem que ser um profissional capacitado,
Treinado para isso.
treinado para isso, porque se houver alguma reação, vai ter uma área de nodulação, que é essa que precisa ser medida,
Aferida.
e existe uma área de eritema, que essa você não pode aferir, senão pode dar
Ah,
errado o
sim.
teste.
O exame vai vir muito grande.
Isso,
Sim.
isso.
E como é que a gente interpreta pelo tamanho?
Pronto. Aí a gente precisa ver esse tamanho em milímetros. Geram os com pontos de corte, ou vai ser 0 milímetros, quando não tem nenhuma reação. 5 milímetros e 10 milímetros. A partir daí, cada um desses cortes você vai ter a indicação de tratar ou não.
Perfeito. Existe alguma outra forma que a gente consegue fazer que não tenha esses inconvenientes do teste tuberculínico?
O nosso PPD, que ele é um exame que é um pouquinho inconveniente, mas é um exame barato, que até pouco tempo atrás teve um problema de disponibilidade no Brasil, mas agora já está voltando a ser feito, que a gente pode chamar ele de primo pobre. E existe também o nosso primo rico, que seria o IGRA. Esse IGRA, ele é um exame um pouquinho mais complicado. O paciente só vai para o laboratório apenas uma vez, tem retirado o sangue do paciente e, in vitro, ele é exposto aos antígenos do micobactéria tuberculosis.
Então, Gabi, só para eu entender, o PPD a gente faz na pele, né?
Isso.
Já o IGRA não. O IGRA a gente vê no sangue.
A gente
É
pede
isso?
uma amostra do sangue
Já
e, no
é.
laboratório, a gente vai expor esse sangue aos antígenos da micobactéria tuberculosis. A partir daí, a gente vai medir a liberação dos interferons gamas pelas células T sensibilizadas do sangue. Então, é um exame altamente específico, bem mais caro que o PPD e que, infelizmente, não é disponível no SUS.
E aí, diferente do PPD, ele tem uma interpretação mais objetiva, né?
Isso. A interpretação é muito mais simples. É um exame que vai ser ou vai ser positivo, ou vai ser negativo, ou vai ser insuficiente. Então, a gente não precisa ter ponto de cortes igual à quantidade de milímetros da reação do PPD.
Assim como o PPD, como você estava falando lá, né? Os pacientes que têm um CD4 muito baixo, no caso do CHIV, a gente sabe que esses pacientes não positivam o PPD. Esse problema de interpretação também acontece no IGRA.
Também pode acontecer no IGRA. Como eu falei antes, o IGRA ele vai medir a liberação dos interferons pelas células T sensibilizadas. Se o paciente tem alguma imunodeficiência que diminui essas células T, vai fazer com que essa resposta seja menor. Então, ele pode não dar positivo e o paciente ter tido contato com essa micobactéria tuberculosa. Outra coisa muito importante no IGRA é que no PPD, quando a gente faz o teste, a gente testa para várias micobactérias, inclusive a da BCG. Então, se a pessoa tomou a vacina do BCG há menos de um ano, também vai interferir no resultado. Então, isso é diferente. Enquanto no IGRA não tem essa dificuldade. Com o IGRA, o antígeno que é colocado no sangue, ele não tem essa, não faz essa
Reação
reação
cruzada, ele é
cruzada
mais específico.
com o do BCG. Ele só testa para dois tipos, o Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium bovis, que são as duas doenças que a gente precisa estar atento.
Exato, acabam
Interessante.
causando tuberculose clínica
Isso.
e acaba sendo relevante. Então, a gente pode retornar para resolver aquela questão que a gente abriu o quadro falando.
Retomando a questão, é um homem de 28 anos, na consulta na unidade básica de saúde, que referia tosse produtiva há 2 meses associada a um emagrecimento nesse mesmo período. A questão, ela queria saber sobre o teste rápido molecular para tuberculose, que seria o GeneXpert que falamos por aqui. Ela quer saber qual afirmação é correta.
Perfeito.
A primeira afirmação é: apresenta baixa acurácia diagnóstica em secreções ganglionares.
E aí, a gente vai responder todas, mas a gente vai dar um tempinho para vocês pensarem, né? O que é que vocês acham? O teste molecular, ele tem uma baixa acurácia para a secreção ganglionar?
Apesar de a gente não ter discutido, o GeneXpert, ele tem boa acurácia além da tuberculose pulmonar, né? No caso, a gente estava falando aqui da secreção espontânea e do lavado broncoalveolar, ele também é validado para o lavado gástrico, secreção licórica, gânglio linfático e macerado tecido. Na verdade, ele só não é validado para sangue e fezes. Então, essa questão estaria errada, porque sim, ele pode ser utilizado para o diagnóstico de TB ganglionar, mas com uma alta acurácia, não com uma baixa acurácia.
Olha aí a pegadinha, né?
Ou seja, essa primeira alternativa não é a nossa alternativa da questão. Não é a
Perfeito.
resposta. Então vamos para a segunda. Detecta a presença do Mycobacterium tuberculosis e micobactérias não tuberculosis. E aí, Marcelo, você falou sobre isso?
A gente falou, né? Então, é um teste de alta sensibilidade que vai ver o teste genético específico do Mycobacterium tuberculosis. Então, essa questão estaria falsa por conta disso.
Então, letra B também não é a nossa resposta. Vamos para a próxima. Letra C. Deve ser utilizado para o diagnóstico e seguimento da tuberculose.
Eita, e aí? A gente comentou, né? Ele é muito bom para o diagnóstico da primeira infecção, mas não para o seguimento, porque ele vai persistir positivo. Uma vez positivo para o teste molecular, para sempre positivo. Então, essa alternativa também é falsa.
Nem só para o seguimento, mas também se você precisar de um retratamento, de um novo teste, também não vai ser
Não vai
útil.
ser
Isso é
útil.
importante. Letra D, detecta a presença de mutações de resistência à rifampicina.
Perfeito. Como a gente comentou, essa é uma das vantagens do teste rápido molecular. Detecta a resistência à rifampicina, mas não detecta a resistência aos outros fármacos que só realmente com o teste de sensibilidade da micobactéria. Então, a nossa resposta final foi
Letra
letra
D.
D.
E aí, você aceitou? Se sim, avisa pra gente. Diz o que você achou da questão.
Então, a gente fecha a nossa discussão com as mensagens que a gente deveria levar para casa, o que foi de fato mais importante na nossa discussão de hoje.
A gente acabou falando, né, de três exames diagnósticos de TB, dois exames de imagens e dois exames para diagnóstico de TB latente. E aí, o primeiro exame que a gente falou.
Foi o BA, né? Como a gente viu, o BA, ele é um exame acessível, é um exame que tem uma baixa sensibilidade, porque depende muito de como vai ser coletado, né? Precisa ter esse inconveniente de a gente fazer pelo menos duas amostras, mas acaba sendo o exame inicial que a gente vai usar. A gente também tem a cultura.
Isso, a cultura é o padrão ouro, né? E o grande ponto negativo dela é o tempo muito demorado para o resultado. Mas sempre lembrando que ela é que tem a maior sensibilidade e a maior especificidade. E aí, além, o terceiro exame diagnóstico que nós temos...
Seria o teste rápido molecular, vulgo GeneXpert. Teste caro, porém bem sensível, bem específico, e de quebra a gente ganha aí a possibilidade de saber se o paciente tem ou não resistência à rifampicina. Lembrando que é um teste que agora também é incluído no SUS.
E quais foram os exames de imagens que a gente comentou no podcast? O que é que a gente não pode esquecer?
O que a gente não pode esquecer é que o raio-x é o primeiro exame a ser solicitado. A grande vantagem dele é ser extremamente acessível. Mas ele tem uma desvantagem, ele é pouco sensível. E aí vem para nos ajudar a tomografia. Ela é mais sensível, ela vai nos dar uma visão melhor das complicações da TB, mas ela tem um acesso mais difícil, só em centros maiores que a gente vai conseguir.
Falando em tuberculose latente...
É importante a gente lembrar que o diagnóstico de tuberculose latente só pode ser dado após excluir o diagnóstico de tuberculose ativa. Ele pode ser dado de duas formas, tanto pelo PPD, que é nosso primo pobre, ou tanto pelo IGRA, nosso primo rico e mais específico.
Perfeito. A gente revisou, então, as principais formas de abordagem diagnóstica da tuberculose pulmonar.
É isso aí. E assim terminamos o nosso primeiro podcast. Tchau, galera. Um cheiro para vocês e até a próxima.